Boa noite a todos os presentes, aos servidores dessa casa, senhores vereadores, aos ouvintes da Rádio Câmara e aqueles que estão nos assistindo pela TV Câmara através do nosso canal no YouTube. Solicito ao seu secretário que proceda à chamada dos vereadores para efeito de verificação no quórum regimental.
Boa noite a todos. Breno Lúcio Andrade de Oliveira.
Presente.
Vanderlei Alves da Silva.
Presente.
José Fábio de Muner. Presente. Aloir Piol.
Presente.
Elizabeth Ramos Malbar.
Presente.
José Carlos Ferreira dos Santos.
Presente.
Otávio Luiz Guzzo Maioli. Renato Luiz Ramalho.
Presente.
Valéria dos Santos Rosalém.
Presente.
Senhor presidente, atesto que 8 vereadores responderam à chamada, estando ausente o novo vereador Otávio Luiz Guzzo Maioli.
Havendo o quórum legal, declaro aberta a 22ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Ibiraçu, do exercício de 2024. Solicito, portanto, ao senhor vice-presidente que proceda à leitura do versículo da Bíblia, em atenção disposto no parágrafo 3º do artigo 107 do Regimento Interno da Casa.
Boa noite a todos. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu.
Declaro encerrada essa fase inicial. Solicito ao seu secretário que informe se há oradores inscritos para uso da tribuna livre.
Senhor presidente, informo a vossa excelência que não se encontra cidadãos inscritos para o uso da tribuna livre da casa.
Concluída a fase reservada oitiva dos cidadãos inscritos para o uso da tribuna livre na presente sessão, declaro encerrada a primeira parte da sessão ordinária. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do resumo da ata da 21ª sessão ordinária da Câmara e a 2ª sessão extraordinária realizada, respectivamente, nos dias 19 e 28 de agosto de 2024.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Beth Bombar.
Vereador Otávio Maioli pede desculpa e falou que só retorna na quinta-feira por estar fora do município.
Ok.
Senhor presidente, como o resumo da ata da sessão ordinária e extraordinária foi repassado a todos os vereadores previamente para leitura e conhecimento, solicito a vossa excelência que consulte o plenário se há necessidade de procedermos à leitura da mesma.
Consulto, portanto, o plenário se todos já procederam à leitura da ata que lhes foram repassada e se há necessidade de sua leitura, o seu resumo nesta sessão. Como a ata já é de conhecimento de todos e não há necessidade de sua leitura nesta sessão, passaremos à sua apreciação. A ata da 21ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Ibiraçu está em discussão. Em votação, os contrários que se manifestam agora permaneçam como se encontram. A ata foi aprovada por unanimidade. A ata da 2ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Ibiraçu está em discussão. Em votação, os contrários que se manifestam agora permaneçam como se encontram. A ata foi aprovada por unanimidade. Solicito ao seu secretário que proceda à leitura das matérias constantes do expediente da presente sessão ordinária, obedecendo à ordem regimental.
Senhor presidente, informo a vossa excelência que as matérias constantes do expediente da presente sessão são as seguintes. Expediente originário do Legislativo Municipal. Indicação CMI número 049/2024, de autoria da vereadora Valéria dos Santos Rosalém.
Ordem do dia. Concluído a leitura do expediente, passaremos ao momento dos pronunciamentos. Solicito ao seu secretário que informe se há vereadores inscritos para uso da palavra em pronunciamento inicial, na forma do artigo 117 do Regimento Interno.
Senhor presidente, informo a vossa excelência que não há vereadores inscritos para a palavra nesse momento.
Declaro encerrada a segunda parte desta 22ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Ibiraçu, do exercício 2024, dedicada ao expediente. Declaro aberta e iniciada a terceira parte da 22ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Ibiraçu, do exercício 2024. Solicito ao seu secretário que proceda à leitura da matéria constante da ordem do dia, obedecida à classificação regimental.
Senhor presidente, informo a Vossa Excelência e demais vereadores que a matéria a ser apreciada na ordem do dia da presente sessão ordinária é a seguinte: proposições originárias do Legislativo Municipal, indicação CMI número 049/2024. De autoria da vereadora Valéria dos Santos Rosalém.
Proceda, senhor secretário, a leitura da indicação para fins de apreciação pelo plenário desta casa.
Ai, Cris. Não vou querer, não. Obrigado.
Isso faz parte da indicação?
É. Vai. Aí, beleza.
Pode estar aqui. Não é porque é para dar tempo da sessão, né?
Eu vou ler devagarzinho agora. Começa
ali devagarzinho.
Tá.
Não vai lendo devagarzinho. Lê tudo devagarzinho.
Indicação CMI número 049/2024, de autoria da vereadora Elizabeth, da vereadora Valéria dos Santos Rosalém. Indicação CMI número 049/2024, de autoria da vereadora Valéria dos Santos Rosalém. Que seja efetivamente observado pela administração municipal e cumprido rigorosamente no âmbito deste município os termos de atendimento dos TSEs sobre a aplicação do piso nacional do Magistério Público da Educação Básica explicitado no excedente de prejulgado constante do acordão do TSE 00882/2024/9, plenário cópia anexa, encaminhando à Câmara Municipal, no prazo legal de 15 dias, as informações acerca de providências adotadas para adequação da situação local aos ditantes do referido prejulgado. Justificativa. Já de há muito que a Câmara Municipal, especialmente por intermédio dessa vereadora, tem enfatizado a necessidade da observância obrigatória nos exatos termos da legislação federal e municipal do piso nacional do Magistério Público e da Educação Básica do município de Ibiraçu. Exatamente em decorrência da não observância por vários municípios desse direito constitucional e ordinariamente garantido aos professores, o piso nacional, ou por sua aplicação equivocada, é que, em razão de apresentação formulada em 2022 pelo então deputado estadual Sérgio Majeski, que deu origem ao incidente do prejulgado autuado sobre o número 00585/2024/1 e o TSE do Espírito Santo, né, estabeleceu as balizas relacionadas ao cumprimento do piso. No referido prejulgado, portanto, restou estabelecido que critérios de atualização do piso salarial nacional do magistério público da educação básica encontra-se previsto no parágrafo único do artigo 5º da lei 11.738/2008, plenamente em vigor e calculado aplicando-se o mesmo percentual à correção atribuída ao indicador valor anual mínimo por aluno. Indicador este que constava na revogada lei número 11.494/2007 e que persiste existindo com o mesmo conceito objetivo da lei 14.113/2020, regulamentadora do novo Fundep. Precisamente em seu artigo 12 do inciso 1, a lei número 11.738/2008, que institui o piso salarial nacional do Magistério Público da Educação Básica. É norma infraconstitucional anterior à promulgação da emenda constitucional 108/2020, introdutora do artigo 212-A, inciso 12, do texto permanente da Constituição Federal 88 e foi recepcionada por esta emenda constitucional número 108/2020 ao STF, além de confirmar a constitucionalidade do piso salarial nacional do Magistério Público da Educação Básica, instituído pela Lei 11.738/2008 e do ADIs, né, 4167 e 4848, e da sua forma de atualização, reajuste do ADI 4848, também considera que a instituição do piso, a imposição do seu pagamento aos antes dos federação, não conflita com o disposto no inciso 7 do artigo 167, da Constituição Federal 88, introduzido pela emenda constitucional número 128/2022, na hipótese de concessão do piso nacional do Magistério Público da Educação Básica ou das suas atualizações anuais posteriores, implicam na ultrapassagem do limite total máximo de despesa do pessoal, estabelecido no artigo 20 da LRF, né? O piso deve ser observado, deverá o Poder Executivo responsável atender às disposições contidas no artigo 23 da lei, né? RLF, que inclui a aplicação da vedação prevista no artigo 22 da lei e determina que percentual excedente seja eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço do primeiro adotando-se, entre outras, a providência prevista no artigo do inciso 3 e 4 da Lei 169 da Constituição, o piso salarial nacional do Magistério Público da Educação Básica refere-se ao vencimento inicial à carreira do profissional do magistério, nos termos do inciso 1º do artigo 2 da Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, e não a sua remuneração total salarial ou vencimento acrescido de adicionais, gratificações ou vantagens. Especificamente, quando a esta última baliza o incidente de prejudicado destacado assim decorre. É sabido que para, além de garantir uma remuneração justa aos decentes, valorizar os professores envolve proporcionar condições de trabalho digna, oportunidade contidas no desenvolvimento profissional e reconhecer o papel central do professor na educação. Como bem anotado, na introdução técnica, 1º de 2024, o piso salarial nacional do Magistério Público da Educação Básica, conforme estabelece pelo julgamento do STF, do ADI, né, 4167, refere-se ao salário base do professor, do profissional, e não à sua remuneração total, salário ou vencimento acrescido de adicionais, gratificações ou vantagens. A aplicação do piso ao longo de toda a carreira pode resultar em achatamento, né, salarial, desmotivado aos professores experientes, que deveriam ser justamente reconhecidos por seu tempo de serviço, qualificação e dedicação. Nesse cenário, professores com diferentes níveis de experiência e formação poderiam acabar recebendo salários semelhantes, desconsiderando suas trajetórias profissionais e desvalorizando os esforços daqueles que buscam aprimoramento contínuo. Desta feita, em linha com meu posicionamento, registrando a orientação recomendatória ao STE, número 01 de 2022, emitida pelo Instituto Rui Barbosa, entendo que cabe ao gestor público aplicar o valor do piso nacional no vencimento inicial da carreira do magistério, sob a pena de incorrer em lógica inversa, ou seja, desvalorizar um professor que já ascendeu em sua carreira e cuja remuneração excede o piso nacional. O pagamento do piso nacional do magistério no vencimento inicial da carreira é uma medida fundamental para valorizar os professores desde o início de sua jornada profissional, assegurando uma remuneração mínima digna para todos os docentes, promovendo igualdade e justiça salarial. Essa regra até hoje não é aplicada no âmbito do município de Ibiraçu, que não observa a normatização federal em municípios sobre o tema, não fixado o piso nacional dos vencimentos inicial da carreira do magistério, conforme, inclusive, é expressamente determinado pela legislação local do artigo 69, inciso 2 e 70 da lei número 3.643 de 2015, né? O artigo 69, o inciso 2º, o reajuste do magistério obedecerá a mesma data base e, no mínimo, o índice de reajuste sobre o piso salarial nacional do magistério no termo da legislação federal, o artigo 70. Os vencimentos profissionais da educação serão fixados no plano de carreira e vencimento do magistério público do município de Ibiraçu. Tem mais uma página aqui, só um minutinho. Portanto, o piso salarial deve ser fixado por lei. Como o vencimento inicial da carreira, o que não é feito no âmbito desse município de Ibiraçu, o que nos termos dos incidentes de pré-julgado, como da própria norma local, deve ser prontamente corrigido. É isso, presidente, essa indicação.
A indicação CMI número 049/2024 está em discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Valéria Rosalém.
A gente estava aqui achando prolongado, né, a leitura. Vocês imaginem os nossos profissionais, né, da educação, né, em especial os professores que estão esperando, né, o pagamento do piso desde 21, né? Vocês imaginam. Bom, essa indicação, ela vem, né, a partir do momento que, né, que o Tribunal de Contas, né, decide que os prefeitos, que os municípios têm que pagar o piso nacional do magistério. Né? Tinha toda uma discussão de que ia pagar, de que não ia pagar, mas o Tribunal de Contas decidiu que tem que pagar. E Ibiraçu, além de não pagar, né, ele fez uma coisa mais absurda ainda. Né? ele deixou de pagar o piso a partir do início da carreira. E não aplicou a tabela que tem na lei do magistério. Né? Então, os professores de Ibiraçu, eles perderam duas vezes. Então, essa indicação, né, na verdade, é para que o prefeito possa explicar, né, para essa casa, né, o que vai acontecer agora, já que, né, que o Tribunal de Contas teve o entendimento de que tem que pagar. Né? A gente tem que saber agora, saber dele, né? Se ele vai pagar, se não vai pagar. Né? Essa é, né, a minha grande, né, expectativa.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Fábio de Muné.
Quero também dar uma boa noite a todos, né, quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, e aos nobres colegas vereadores, aos funcionários dessa casa. E sobre essa indicação, eu quero perguntar à vereadora Valéria, que fez a indicação e vai aguardar a resposta aqui do executivo, se tem a lei, igual está aqui na indicação, que Vossa Excelência também está falando aí, que no caso os professores estão sendo prejudicados duas vezes, não é isso, vereadora? E por que que essa lei também ela não está sendo cumprida? Já que a senhora está mais por dentro, talvez puxando esses assuntos da educação, se veio talvez esses percentuais para ser pago, né, o porquê de não?
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Valéria Rosalém.
Né, vereador, tinha toda uma discussão, né, em cima do pagamento desse piso e de que se iria ferir, né, a lei de responsabilidade fiscal. E o Tribunal de Contas agora deu uma saída pros prefeitos. Né? Então, agora, cada prefeito vai ter que se adequar e tem que pagar. Então, eles vão ter que se organizar. E é isso que eu quero que o nosso prefeito, né, que responda. Porque todos eles se baseavam nessa justificativa.
Não, entendi. É só para termo mesmo de entendimento, né? Talvez quem está nos ouvindo, né, assistindo, só para ficar claro, então, né, que vai aguardar a resposta, então, do executivo.
Pela ordem.
Com a palavra, vereadora Beth Malbar.
É isso, o que a gente está sabendo é que o tribunal bateu, deu o veredito, não é para Ibiraçu, é para todos os prefeitos, para todos aqueles que não conseguiram e não pagaram o piso salarial. Então, que nem que exceda o valor, eles pedem que mesmo que a prefeitura exceda, então eles devem coisa, eles vão, querem que pague. Então, é muito bom para a categoria. Professora lá em casa, o que não falta, sabe? Lá em casa é uma família de mulheres, onde a profissão antigamente era ser mestre, viu, Wanderlei? Então, lá em casa eu tenho irmãs aposentadas em três cadeiras, como professora. Trabalharam muito, ralaram muito para estar onde estão hoje, e eram professoras. Então, é justo, é uma categoria que também tem que ser valorizada, porque tudo nasce através da educação, dos professores, e que realmente consiga-se pagar o piso e consiga essa valorização, que aqui no município se aguarda há muito tempo, mas que em todo o território, porque todos os professores têm que ter a igualdade de ser reconhecido bem salarialmente. Tenho dito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o nosso vice-presidente Wanderlei Alves.
Boa noite a todos. Senhor presidente, eu quero cumprimentar a vereadora pela belíssima indicação, mas fico sempre com um pezinho atrás. São 47 municípios, se eu não me engano, viu, Elizabeth, com esse mesmo problema. Com esse mesmo problema. Eu tenho um problema, eu tenho um precatório no governo, nos governos, né? 40 anos, viu, Leibel? 40 anos, já ganhou em todos os tribunais, até em Nova York, só que não recebi. Você está entendendo? Então, quer dizer, as leis nossas, e elas não são cumpridas. Infelizmente, eu quero que seja cumprida amanhã, comece a pagar amanhã. Os professores merecem, em outros lugares mais desenvolvidos, no Japão, por exemplo, o professor vale mais do que um senador. Porque sem o professor, Renato Romali, não existia senador. Então, o entendimento dessa maneira, aqui não. Aqui no Brasil, o professor é tratado dessa maneira. Eu estou te dizendo isso porque eu tenho uma causa ganha no governo do Estado, sabe, Renato? De professor, 40 anos, presta atenção, 40 anos. Entra governo, sai governo, perde aqui, vai para Brasília, perde em Brasília, só que não paga. Quer dizer, aqui é dar calote no trabalhador, a coisa mais fácil que tem. Então, eu parabenizo a vereadora, essa luta não é só da senhora, é de nós todos, é de nós todos. Queremos que, no mês que vem, o professor já esteja recebendo piso. É isso que eu espero. Muito obrigado, senhor presidente.
Pelotas, presidente.
Com a palavra, vereadora Valéria Rosalém.
É importante, né, a gente... Pelo menos, né, eu quero, né, deixar aqui registrado, que eu não quero só que ele pague o piso, não. Eu quero que ele aplique também a tabela que está lá na lei do magistério. Porque pagar o piso é o mínimo, né? Mas ele tem que aplicar a tabela que ele também não vem aplicando e que fez o professor de Ibiraçu perder ainda mais.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Carlinhos Café.
Parabenizar a vereadora Valéria e dizer, né, que a gente fica na torcida para que realmente isso saia do papel, que o prefeito procura o mais rápido possível aí os órgãos que ele deve, né, para poder estar pagando esses profissionais que tanto sofrem na educação no nosso município e em geral, né.
Só deixar minha contribuição também com a vereadora. Faço coro com essa indicação, tem meu apoio. Se tem um parecer, né, do Tribunal de Contas, acho que é legal, isso garante a segurança para o município poder arcar com esses custos. Ao longo da administração, nós podemos perceber o quanto foi custoso, né, promover políticas públicas na área da nossa educação. Tivemos vários problemas. E também vale ressaltar e salientar alguns contratos que existiam, né, que não funcionava da maneira adequada, com valores assim que poderiam fazer muita diferença no final, principalmente na valorização dos nossos professores. Acredito que dificuldade existe sim, principalmente para o município que depende muito e exclusivamente, podemos dizer, do governo do Estado. Ibiraçu não tem condições de caminhar com os recursos próprios nesse sentido, mas se organizar e se fazer bem os cálculos, eu acredito que consegue sim, né, melhorar e trazer benefícios aí para os nossos professores.
Pelotas, presidente.
Com a palavra, vereadora Valéria Rosalém.
Na próxima sessão, né, não é porque eu não vou tratar disso nessa, mas na próxima eu vou trazer um dado, né, estarrecedor para essa Câmara e para o município de Ibiraçu sobre o retrocesso na educação, né, municipal.
A indicação CMI número 049/24 está em votação. Os contrários que se manifestam, a vara permanece como se encontra. A indicação foi aprovada por unanimidade. Registro aqui também a presença do meu irmão, RT do SAMU de Ibiraçu. Seja bem-vindo.
Tem que dar 7:30.
Senhor presidente, informo a Vossa Excelência que não existe mais matéria sujeita à deliberação do plenário da ordem do dia da presente sessão ordinária.
Não havendo mais matérias sujeitas à apreciação e deliberação no plenário na presente sessão ordinária, passaremos à fase das explicações pessoais e cada vereador tem um prazo de 5 minutos para suas considerações finais, vedado à parte.
Pela ordem.
Com a palavra, vereadora Bete Malbar.
Deixar aqui registrado, boa noite a todos, aqueles que nos ouvem pela Rádio Câmara, aqueles que nos assistem pelo YouTube. Quero também agradecer aos funcionários dessa Casa de Lei, Isabela, Ângela, Jerusa, Cris, o procurador, doutor Cláudio Calimã, que nos prestigiaram assistindo essa sessão, juntamente com o nosso diretor, Leandro, e com o Júnior, nosso secretário. Agradecer aqueles que nos colocam no ar nessa Casa de Lei e agradecer aqueles que estão aqui nos prestigiando nessa sessão, que está aqui o funcionário do 192, irmão do nosso presidente. Quero, então, desejar uma boa semana, um bom trabalho e que Deus nos acompanhe por nossa jornada de vida. Tenho dito, obrigado.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Carlinhos Café.
Não sei se alguém entrar em contato com vocês, mas eu venho recebendo algumas ligações sobre aquela obra lá de São Cristóvão, que está um poeirão, e aí a empresa, quando vai com pipa, sobe ali na Heineken e vai até o sentido Granito, e para baixo não está descendo. Então, se alguém do Executivo Municipal estiver nos ouvindo, que peça, entre em contato com a empresa, que ao passar com o carro-pipa, que vai até o final da obra, que estamos vivendo um período de seca aí, né, poeira. Então, tem pessoas que têm problema de respiratório, e está sendo um terrível para elas. Então, peço aí, se alguém estiver nos ouvindo, que aí, amanhã, assim que o caminhão for lá, que vá até o final da obra. Eu sei que estamos em obra, né? Então, fica o meu pedido aí, o Executivo Municipal. Tenham dito, obrigado, uma boa noite a todos.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Lipião.
Cumprimentar os funcionários dessa casa, as pessoas que estão nos assistindo. Dizer, vereador Carlinhos, bem lembrado, aquela obra lá é uma obra de quase 2 milhões. É uma obra que vai ficar muito bonita depois de pronta, mas, infelizmente, toda obra, até uma reforma de uma casa, gera sempre alguns transtornos. E aquela ali vem gerando, e eu tive conversando até com o engenheiro da empresa, e ele falou que não está no contrato de eles molharem. Isso aí é a prefeitura que tem que fazer. Eu cheguei a ligar várias vezes para o secretário, pedi os vindo caminhão-pipa, só que a secretaria de obra alega que o caminhão que tem é da agricultura, e depende do secretário de agricultura estar liberando para estar molhando ali. E realmente, te dá um parabéns por ter lembrado. Lá existem várias crianças, tem problema de saúde e respiração, tem idosos, e eu espero que essa obra seja concluída dentro do prazo, porque essa obra tem até o mês 6 do ano que vem para o termínio. Ela era 6 meses, só que veio a empresa pediu um aditivo de prazo até o mês 6, mês de junho. Então, tenho dito, presidente, e espero que o Executivo tome providências e está passando o caminhão-pipa todos os dias lá para que contorne um pouco desse transtorno.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Wanderlei Alves.
Eu quero dar uma boa noite às pessoas que estão nos ouvindo pela Rádio Câmara, uma boa noite para as pessoas que estão nos assistindo pelo YouTube. Agradecer ao Braulio pela presença, né? Que na próxima sessão o senhor está intimado a trazer todo o SAMU para nos prestigiar. E o senhor é gerente lá, o senhor poderá fazer isso para nos prestigiar. Agradecer aos funcionários dessa casa por ter nos prestigiado até agora. E desejar uma boa semana, antes de desejar uma boa semana, da obra lá de São Cristóvão, meu amigo Aloy Piove, Carlinho Café, eu tenho recebido o telefone o dia todo sobre aquela poeira, aquela coisa ali. Não sei por que aquela obra está tão atrasada. Eu também já tomei providência pedindo para que o carro pipa, pelo menos uma vez por dia, bata lá dar uma olhada lá, porque realmente é complicado, é complicado. Eu estive lá no final de semana olhando lá, viu, Luiz? Realmente o pessoal está sofrendo com aquela obra. Prefeito Diego, ordena o seu secretário a molhar aquela rua pelo menos duas vezes por dia, de manhã e à tarde. Muito obrigado, senhor presidente, e uma boa noite a todos.
É, hoje, na parte da tarde, eu estava lá no, na parte onde está acontecendo aquela obra. O vereador Luiz até passou na hora de carro. E assim como todos, tem recebido muitas reclamações sobre a situação que vem acontecendo ali. Primeiro erro, quando foram começar a dar andamento na obra, eles não fizeram o desvio que deveria ser feito. E aí prejudicou, né, algumas empresas pequenas que tem ali dentro, e aí resolveram fazer esse desvio agora, né, depois de todos os transtornos que foi causado. Só aí já mostra a falta de capacidade técnica dessa empresa para poder executar a obra. Porque você obstruir toda uma rua, que é o único acesso da comunidade, por parte da comunidade, e não dá uma opção, infelizmente isso aí é falta de planejamento. E aí, hoje lá na obra eu cheguei, né, e isso me causou muita estranheza, porque o secretário de obras hoje na cidade se chama Bruno Dantas. Bruno Dantas, o secretário de obras da cidade é Bruno Dantas. E quando eu cheguei lá, eu perguntei quem era o encarregado da obra. Teve um senhor, né, que se apresentou como encarregado da obra. E eu falei com ele sobre molhar a estrada e tal. E ele falou para mim que quem é responsável por essa parte de molhar a estrada é o Chester, ex-secretário. E assim, achei muito estranho, né? Porque já tem tempo que ele não é secretário mais. E ele disse que a responsabilidade de cuidar dessa parte é dele. Então, assim, não entendi muito o porquê, né? Uma vez que ele não é mais secretário. E perguntei sobre os paralelepípedos que estão sendo retirados do calçamento, né? Porque a empresa ela tem que dar conta. E mais uma vez fui surpreendido, onde o senhor disse que quem sabe desses pavimentos, quem está responsável também é o Chester. Então, assim, fica até uma pergunta aqui para o chefe do executivo, né? O secretário de obras é o Bruno Dantas ou realmente mudou? Porque tá estranho isso. Fica aqui, né, a nossa fala. Acho que é importante que o executivo venha fazer mais parte do que vem acontecendo, né, a equipe técnica da gestão. Acho que não é só um compromisso do secretário, mas todo o fiscal do contrato, a equipe de engenharia, né, tem que estar presente na obra, tem que ver como que está o andamento. Já chegou o momento ali da obra ficar mais de uma semana sem ninguém. Né, então, assim, infelizmente, a obra pública ela não pode ser executada dessa forma. Eu espero que o chefe do executivo aí dê prioridade a essa obra, porque a obra de drenagem, esgotamento, ela causa transtorno, muito transtorno. É uma obra ingrata, né? Mas dê mais atenção para a comunidade ali, que está precisando de muita atenção. No mais, não havendo nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Convido a todos a acessarem nossos canais nas redes sociais, compartilhar e se inscrever para acompanhar os trabalhos da Câmara Municipal de Biraçu. Desejo a todos uma boa noite.